A Rádio ONU em Nova York vai conversar com a Ministra das Finanças de Timor-Leste, Emília Pires. Ministra, é um prazer conversar consigo. A Rádio ONU, primeiro quero parabenizar, portanto, o seu país pelas recentes eleições, que parece estão a ser alvo de muita atenção da comunidade internacional. Vamos começar por elas. Como é que acha que, neste momento, a comunidade internacional olha Timor após estas eleições?
Sim, temos o um mundo a olhar para nós porque as eleições é um tipo de um benchmark que nós temos que ultrapassar, né? É um indicador que todos estão a usar para ver se Timor sairá ou não desta fragilidade, desses conflitos que tinha vindo ter durante nesta década, na verdade, embora já há 4 anos que não sofremos de crises, mas muitos estudos, né, que já se fizeram dizem sempre que nações de pós-conflito têm a tendência de voltar para o conflito dentro de 5 anos. Portanto, pelo menos já desde 2008 que não tivemos nenhuma crise, mas continuamos com os dedos cruzados no sentido de que temos que continuar a trabalhar fortemente para fazer com que não voltamos outra vez para a crise, e as eleições são um dos indicadores. E até hoje, tudo bem, tudo correu muito bem com as eleições presidenciais. Já estamos no que, segundo ou terceiro dia depois das eleições, e nada de violência. Portanto, esperemos que tudo corra bem até as eleições parlamentares.
Como é que vê este novo governo em termos de investimentos? Como é que olha para o futuro agora, depois das presidenciais, em termos de perspectivas, de estratégias e principalmente na sua área, a área económica?
Vamos ter, né, uma mudança da presidência, mas como todos sabem que a figura presidencial é mais simbólica do que executiva. Agora, no dia 7 de julho, vamos ter novas eleições para o Parlamento e daí vai-se formar o novo governo. Portanto, vão haver 24 partidos que vão concorrer nessas eleições, portanto é difícil, né, fazer previsões agora. Timor ainda está numa fase onde foi recentemente, em 2011, onde lançamos o nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento, onde já temos traçado o nosso caminho, né? Se quisermos desenvolver. Portanto, no meu ver, a Timor-Leste tem gozado de um crescimento económico de dois digits, de dois números, portanto, e temos também reduzido a pobreza. Portanto, estamos num caminho certo, né? E eu então acredito que quem for que seja que vier a governar vai querer continuar a implementar uma estratégia que tenha similares resultados, porque se conseguirem fazer isso, então daqui a 20 anos nós podemos sair já de país com rendimento pobre para um país de rendimento médio-alto.
Como que a impulsionar ou a dar mais um maior impulso, portanto, a estas esperanças está a descoberta de petróleo e está todo o mundo com atenções também a Timor, a interesses, portanto, para fazer negócios com o país. Como é que quer interpretar, portanto, o papel do país na região? Está perto da Austrália, tem também a China. Como é que acha que o país deve se posicionar no meio destes atores?
Bem, nós olhamos para isso tudo como fatores positivos, né? No sentido de que, e até agora temos estado a gerir isto. Por exemplo, na área do petróleo, obviamente, compartilhamos esta área com a Austrália. Agora, cada vez mais, adquirindo a capacidade de negociar e começar a lutar pelos nossos direitos, né? E quanto mais conhecimento adquirimos, melhor poderemos negociar. E Timor-Leste está nesta fase, né? E depois, em termos de comércio, etc., com esses grandes vizinhos ao lado, nós por sozinhos não temos um mercado, porque somos só 1 milhão de pessoas, portanto não temos um mercado. Mas temos potencialidade de coisas assim, nichos, e como temos um vizinho que é a Indonésia, tem volta de 200 milhões, portanto, se soubermos desenvolver aquilo que eles querem, podemos ter aí um bom mercado. Por outro lado, temos a Austrália, que também tem a volta de 20 e tal milhões Portanto, é saber identificar o que a Austrália precisa, né? A China é uma outra economia grande, agora eles, na verdade, produzem tudo, né? Mas deve haver outras coisas que eles podem precisar. Presentemente, ainda não estamos nesta fase, né? Dessa identificação do comércio, etc. Mas estamos desenvolvendo todas as relações para termos umas boas relações amigáveis. Agora, presentemente, eles estão a nos ajudar mais do que nós a eles, né? Mas não, tarde ou cedo vamos estar outra vez, vamos virar isto, né? Onde nós temos coisas que eles podem querer.
Falou de virar este cenário, falou há pouco tempo de negociar gradualmente para que consigam os vossos direitos, Timor-Leste. De que direitos é que está a falar? O que é que acha que é preciso conseguir ainda?
Bem, nós queremos o que é justo, né? O que é nosso, e normalmente em qualquer área de negociação, se você sabe, conhece, né? Tem um conhecimento profundo, então está em melhores condições para negociar. E isto não só trata do óleo e gás, mas de qualquer outra coisa. Por quanto mais conhecimento você tem do mundo, mais melhor posição você está, né? Mais forte você é. Isto também, por exemplo, agora Timor-Leste também está a liderar este grupo de G7 mais, que é um grupo constituído de 19 estados que consideram-se frágeis, né? E muitos deles ou estão em conflito ou pós-conflito. E Timor-Leste está a liderar porque, pronto, primeiro eles é que, né, elegeram-nos para isto. Mas também fizeram isso porque acharam que nós estávamos numa melhor posição de poder liderar esse grupo de estados, porque podíamos demonstrar que tudo o que queremos implementar para sair rapidamente da fragilidade pode dar certo, e então com isto são lições para os outros, e podemos influenciar também a política global dos nossos parceiros de desenvolvimento para mudarem a sua maneira de engajar, né, com países frágeis como o nosso, porque até agora eles têm andado a fazer isto a nível tradicional, né? Portanto, eles fazem as decisões todas, eles analisam, eles fazem o diagnóstico e depois criam as políticas, depois criam os programas e os projetos. Agora nós estamos a dizer que não se pode fazer isto. O Estado frágil, só porque é frágil, não quer dizer que não tem gente que pode diagnosticar a sua fraqueza. Então, já conseguimos, já demos um grande passo no sentido de que criamos esse novo acordo, o New Deal, que foi lançado em Busan, onde agora mais de 40 instituições, incluindo algumas nações doadoras, que assinaram para aderirem a este novo acordo, onde traz princípios de como mudar o comportamento, não só dos doadores, como também dos países que recebem a ajuda externa, né? E Timor-Leste, com este processo, tem também aumentado a sua imagem no mundo internacional. Se puderem lembrar, uns anos atrás, tudo era negativo sobre nós. E agora a comunidade internacional usa-nos como exemplo para outros. Portanto, é interessante, né? Que, de um momento, éramos uma má nação, e, em outro momento, usa-nos como, ok, é o exemplo que podem seguir, e etc. Então, pronto. Mas nós, do nosso lado, só queremos é aquilo que trabalha para nós, e nós estamos numa posição onde compreendemos outras nações que estão a passar por aquilo que nós passamos. Então, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente aprende dá sucesso, imediatamente compartilhamos com os nossos colegas de outros países frágeis, mesmo aquilo que não nos dá sucesso, para evitarmos que os outros vão para o caminho que, se já não deu para um, não pode não dar também para o outro, né?
Falou da ONU. O que é que espera da presença das Nações Unidas depois da saída da missão de Timor-Leste?
Bem, eles, quando saírem, vai ser uma transição pacífica, e já estamos a trabalhar juntos com eles para ver quem vai receber ou continuar com o trabalho que ainda está por ser feito, né? Para ser terminado. Mas já há muita coisa que o governo já está assumindo, né? Por
Pode
exemplo,
dar exemplos?
a polícia, por exemplo, já assumimos. Estas últimas eleições foram todas quase feita simplesmente por nós, inclusivamente o secretariado eleitoral, a UN, a Nações Unidas ainda está lá, mas mais já na capacidade só de conselho, já não fazem, porque os timorenses é que estão a fazer. Este é um nas eleições, outro é na polícia também. De resto, por exemplo, na saúde, eles ainda trabalham juntamente com a saúde na malnutrição. Portanto, aí em Timor, mais ou menos, já estão a mudar para a fase de desenvolvimento.
E neste desenvolvimento estão alguns pontos que eu gostava aqui de fazer referência, como o português. Há pouco tempo aprovou-se uma lei que, portanto, exige como um dos requisitos para os governantes que falem português, que aprendam a falar português. Que impacto é que acha que esta decisão está a ter neste momento?
Bem, o Ministério da Educação tenta implementar estas regras, né? Porque uma das nossas línguas oficiais é português, outra é tétum. E depois temos as línguas de trabalho, que é o inglês e o indonésio. Portanto, estamos a tentar implementar o máximo possível dentro das capacidades existentes, porque aquilo não é um caso de dinheiro, né? É um caso da capacidade humana de absorver o conhecimento para depois passar o conhecimento para os outros. Portanto, mesmo que tivéssemos muito dinheiro para pôr nesse setor, não poderíamos correr ou acelerá-lo, porque depende da capacidade humana.
E neste âmbito tem alguma possibilidade, ou já se pensou na possibilidade de contar com países da CPLP, como Portugal, Brasil, para mandarem gente que possa apoiar neste processo?
Sim, eu acho que o ministro já tem tido acordos com esses países todos que você mencionou, mas continuamos a voltar para o caso de que os timorenses terão que ser eles a aprender para ensinar os outros, né? Porque senão não é sustentável no futuro. Portanto, é o que está sempre acontecendo. Por outro lado, também estamos cientes de onde estamos. O português por si pode ser um elemento positivo no nosso plano de desenvolver o nosso setor de turismo. E então, Timor-Leste, naquele âmbito, na Ásia, pode ser a pequenita Europa dentro da Ásia, né? Portanto, tem coisas vantajosas, né? Pontos bons para depois, mais tarde, explorarmos no turismo, que é um dos nossos setores estratégicos do futuro. Agora, tem também o seu negativo que vai levar um bocadinho de tempo para as pessoas a adoptarem a língua. As crianças é muito mais fácil, mas os mais velhos é mais difícil. E depois, para além disso, também temos a língua inglesa que está a ser forte, né? Lá, no, porque se olhar, agora vamos também queremos aderir à ASEAN, e a ASEAN, a língua comum ali é inglês. E, portanto, vamos ter que também aprender isto e lidar com os nossos vizinhos.
Vamos falar então, para terminar, já quase no fim da nossa entrevista, da CPLP e da cooperação que espera ter com a CPLP, os ministros das Finanças da CPLP. Falou da Guiné-Bissau, que é o país que faz parte do G7+, mas com outros países da CPLP, o que é que espera que sejam os próximos anos?
Bem, nós também somos parte do CPLP, né? Por acaso já tivemos, se não me engano, uma ou duas reuniões dos ministros das Finanças. Se não me engano, as reuniões vêm de 2 em 2 anos. Portanto, para o próximo já é, não sei se é 2013, talvez, a próxima reunião. Mas eu sei que os outros ministros setoriais têm umas relações muito maior, mais dinâmica, no sentido de que, pronto, né? No de saúde, no da educação, tem mais ligações porque é uma área um bocado precisa um do outro, né? Agora, na minha área das finanças, pronto, não havia tanta, porque era muito mais finanças públicas e finanças públicas agora têm um nível internacional que todos adoptam, portanto, é mais uma ligação à IMF do que a qualquer outra ligação. Mas, por outro lado, esperemos no futuro começar a ver em termos de comércio. Yes. Mas também temos uma outra área. Por exemplo, há pouco o ministro da Moçambique esteve lá em Timor, dos negócios estrangeiros, queria conhecer melhor como que estávamos a gerir o nosso fundo do petróleo e como estávamos a explorar os nossos recursos naturais. Portanto, há umas áreas que nós podemos ajudar em compartilhar as informações.
Ministra, eu vou deixar aqui o microfone à sua disposição para dizer mais alguma coisa relativamente a este novo acordo de compromisso com os países frágeis, uma estratégia que Timor-Leste está a liderar. Diga algo mais aos ouvintes da Rádio ONU relativamente a este acordo.
Este acordo é importante e por isso que há muita gente agora muito interessada neste novo acordo, porque é muito simples, né? Fala de trust, que é confiança, e fala de focus, para focar, né? Dizendo que, e fala dos tais goals, ou metas de construção da paz e construção do Estado, onde. O que é interessante nisso tudo é a liderança dos próprios países frágeis. Os próprios países estão a tomar nas suas próprias mãos o destino do seu país. Hoje, por exemplo, um dos ministros, vice-ministros das finanças de Somália disse: "Nós não estamos aqui para pedir mais dinheiro, estamos aqui para aprender um com o outro a coisas que tiveram sucesso e aprender um com o outro coisas que não tiveram sucesso para evitar que nós caímos no mesmo problema, né?" E por outro lado, todo esse processo é um processo para mudar a nossa mentalidade, não só nossa, mas também da parte dos nossos parceiros. Portanto, e obviamente agora o mundo está assim nesta situação, né? Especialmente o mundo financeiro, né? Não está lá muito bom. Então, quanto mais nós tomarmos cuidado e fizermos com que o dinheiro que está a ser gasto se gaste melhor, beneficia-se ambas as duas partes, o que recebe e o que dá.
Muito obrigado, Ministra Emília Pires, é a Ministra das Finanças de Timor-Leste, que esteve em conversa com a Rádio ONU aqui em Nova Iorque.